Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Barão de Sarno, sócio fundador da Questonó.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
E lembre-se de seguir o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos em todas as plataformas. Importante você seguir, deixar o seu comentário também, deixar a sua avaliação. Isso é muito importante para que possamos alcançar mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Barão, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Obrigado, Sérgio. Agradeço o convite. É um prazer.
Barão, o que faz a Questonó? Fala um pouquinho sobre a atuação de vocês e o que vocês entregam hoje para o mercado em geral.
Bom, a Questonó, a gente se define como uma consultoria de inovação e design, né? A gente trabalha com inovação a partir das ferramentas de design, que a gente chama de design sistêmico, e a gente entende o design de uma forma muito ampla, e o que a gente gosta mesmo é de fazer essa orquestração, né? Então, a gente faz desde o desenvolvimento de design de produto, produto físico mesmo, até design de serviços, né? A gente tem uma atuação forte hoje em UX, e o que a gente acha mais interessante, identidade visual, toda essa parte de branding, e o que a gente acha interessante é trabalhar toda essa experiência, né, que uma organização tem de contato com o cliente, que é o que a gente coloca dentro do universo do CX, né, que é o Customer Experience, como essa possibilidade de orquestrar tudo de forma que seja centrado no usuário, né? Então, a gente tem pesquisa dentro, estratégia, onde a gente vai a fundo para entender o problema, conseguir apontar soluções e vislumbrar possibilidades que antes não estariam tão claras, né, se não fosse todo esse trabalho.
E aí, como uma consultoria de inovação e design, vocês pesquisam, vocês enxergam tendências, muita tecnologia, para descobrir realmente o que o consumidor está buscando. E vocês produziram um documento muito interessante, que é o Morar, vai ser o tema aqui do nosso episódio, onde vocês investigaram esse tema, né, sobre o futuro da moradia, né? Como será o futuro do morar, ainda mais visto todo esse momento que passamos, né, estamos passando, agora estamos gravando em outubro de 2020, durante a pandemia, onde ficamos muito tempo em isolamento dentro das residências, dos apartamentos, das casas, e essas casas não estavam preparadas para nós ficarmos tanto tempo nela. Com base nisso, vocês produziram algo que mostra como é que vai ser esse futuro, né, esse relacionamento desse consumidor. O que levou vocês a produzirem esse estudo, Barão?
Bom, quando começou a pandemia, né, foi uma experiência muito aguda para todo mundo, né, uma sensação de... é quase um chamamento, né, e agora? E aí a gente, né, que tem essa expertise de inovação, a gente já trabalhou, a gente trabalha em muitos setores, né, mobilidade, trabalha com embalagem, trabalha com grandes setores, grandes empresas, médias empresas e tudo mais. A gente falou, e agora, o que, que a gente faz? Como é que a gente consegue contribuir? Né? Tem essa sensação, esse sentimento de urgência de conseguir colaborar. E aí a gente, a nossa parte de inovação, tecnologia, produto, conseguiu desenvolver um ventilador pulmonar, que custa tipo um décimo de um ventilador do mercado. Fizemos um toque de caixa, trabalhando com, fazendo essa inter-relação com clientes, com vários stakeholders diferentes para viabilizar. E a nossa parte de pesquisa, estratégia, pensando o que poderia contribuir, a gente resolveu debruçar sobre aquele que talvez seja o tema que mais se transformou nesse momento, que foi o morar, né? Então, quer dizer, a experiência do morar, ela se deslocou completamente, né, do que ela significava. A gente fala, inclusive, no reporte de morar a C e DC, né, antes de Covid e depois de Covid. Porque a casa antes do Covid era uma casa, era um espaço físico da nossa vida privada. Hoje, ela é isso também, mas ela também ela é nosso espaço físico e virtual para a vida privada e pública, que é uma diferença significativa. A nossa casa era o lugar para onde a gente ia quando a gente saía do mundo, né? Quando você terminava de trabalhar, quando você terminava de fazer as coisas, aí você ia para casa. Agora não, é o lugar onde a gente fica e de onde a gente acessa o mundo, principalmente na situação de isolamento mais significativo, que agora a gente já está numa situação mais branda. Mas, por um tempo, a nossa casa se tornou isso e, para muitas pessoas, ainda é. E a nossa casa, ela era composta por quarto, cozinha, sala, banheiro. Aí, de repente, ela virou quarto, cozinha, sala, banheiro, trabalho, escola, academia, shopping, balada, né? Tudo junto na mesma experiência. Então, quer dizer, são coisas muito significativas que aconteceram e que mudam o significado mesmo, né, do que representa morar. Aqui eu estou falando só esse inaugural já de coisas expressivas, mas aí a gente foi vendo que muitos pormenores aconteceram. E aí, assim, numa experiência muito totalitária, porque foi vivida no mundo inteiro, né, por muita gente. Então, mesmo quem não viveu, ou viveu de forma menos aguda, ou mesmo a gente abrindo agora, a sociedade passar por isso traz muitos novos significados e muitas novas oportunidades. É isso que a gente quis debruçar e perceber.
Diferente de outros momentos, a gente estava conectado com o mundo inteiro. O mundo inteiro está passando por essa situação, talvez em estágios um pouco diferentes, mas foi algo global, né? Diferente de outros períodos que a tendência chega um pouco depois, a gente estava vivendo o que a China tinha acabado de viver, o que a Europa estava vivendo, o que os Estados Unidos estavam vivendo. E vocês têm um escritório também em Nova York que ajudou a municiar vocês também de algumas tendências que já estavam acontecendo lá, não foi isso?
Exatamente. Essa história de ser uma experiência vivida de forma global diz muito, né, sobre as questões da globalização. E, ao mesmo tempo, a gente sempre tenta trabalhar esses projetos de futuro, né, que a gente chama da nossa plataforma Futurability, que é a busca de pensar em futuros desejáveis. A gente sempre tenta ver qual é a perspectiva positiva das coisas que acontecem. Porque, enfim, a negativa é um dado, inclusive muito explorado, né, mediaticamente e tudo mais, mas a gente acha que coisas positivas podem surgir, até de tragédias e desgraças, né? E a gente acha que esse caráter global, né, sentido de forma aguda por tantas pessoas em tantos lugares do mundo, dá um sentido de que a gente tem problemas complexos e globais para resolver, que são supranacionais, né? Então, essa coisa da gente dividir o mundo, né, através de um nacionalismo exacerbado, ele é colocado em xeque numa situação como essa, né? Então, por exemplo, se você não faz a lição de casa direito dentro da sua fronteira, você contamina os vizinhos, né? Assim como se você não preserva, né, uma parte do bioma que é o que está na sua região, você pode comprometer os biomas das fronteiras ao lado. Então, eu acho que sim, eu tenho esperança de que essa dor global, ela possa trazer um novo sentido de unidade.
E você que é corretor de imóveis, você que é construtor, você que é incorporador, os produtos vão ter que ser repensados, já estão sendo repensados, e a nossa ideia é trazer alguns insights, trazer algumas tendências que possam ajudar a formatar novos produtos. produtos mais preparados para esse novo momento. Não é nem um novo normal, já é o normal, né? Já as pessoas se acostumaram a conviver nesse ambiente diferente, que é novo para todo mundo, mas é diferente, e a gente não sabe até quando que vai durar. Vamos separar aqui alguns itens que tem nesse reporte, que depois a gente vai falar como que você pode baixar. Mas falando da parte inicial da casa, né? Quando você vai acessar a casa, quando você vai entrar no imóvel, na casa, no apartamento, a gente tem alguns países, principalmente na Ásia, no Japão, você tem o hábito de deixar os sapatos para fora de casa, né? Não é de hoje. E agora a gente está vendo, né, no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, você anda por andares e apartamento, você vê o pessoal deixando os calçados do lado de fora. Tal. Então isso é só uma parte da mudança. Agora, o que você pode falar sobre essa entrada, né? Sobre soluções de, antes de você acessar o apartamento, o imóvel, a casa, falando desse momento aí, desse surto atualmente da pandemia que a gente vive.
Bacana. A gente colocou a entrada dentro de uma tendência macro que a gente chamou de House Nation, que é a Casa Nação, né? Que é essa coisa que a nossa casa virou um pequeno reino, né? Da onde a gente olha o mundo lá fora através dele, da onde a gente estabelece relações comerciais, né? Porque a gente faz compras da nossa casa para suprir as nossas demandas da casa, da onde a gente produz coisa, então esse aumento da autossuficiência, né? Que tem também pesquisas como fazer o próprio pão, entre outras coisas que cresceram, que é para você garantir a soberania dentro da sua casa. E a gente tem uma relação de fronteira, que a gente chamou, mais severa agora, que é justamente essa região da entrada, né? Que a gente falou, é quase que uma barreira alfandegária, onde você tem o controle do que entra e do que sai. Na verdade, a entrada da casa sempre foi isso, né? A gente pesquisou bastante a entrada da casa quando a gente desenvolveu a porta do empreendimento Max House, que é uma porta toda diferente, onde a gente diagnosticou isso, né? É o lugar de controle do que entra e do que sai. Então, a gente controla desde pela campainha as pessoas que entram e saem, com porta-cartas, né? As mercadorias, o que entra e o que sai, com o capacho, a sujeira que fica, que não entra na casa, e até quando a gente coloca os patuás, né? Qual a energia que fica para fora, a energia que fica para dentro. Então, todos os elementos que estão ligados a esse sistema entrada, eles se relacionam com isso. E agora a gente tem novos inimigos, digamos, né? Que podem entrar na casa e que nos incitam a desenvolver novos comportamentos. Então, o aumento desse comportamento de deixar o sapato para fora, né, que eu acho que é muito saudável. A questão, inclusive, de roupas, né, às vezes, as pessoas começarem a deixar a roupa para fora também. A questão do álcool gel para você fazer uma limpeza. E somado a essas coisas que têm a ver com essa região da entrada, existe uma outra tendência muito forte que exige alterações no processo de entrada de uma casa. Aí seja na entrada de um condomínio lá embaixo ou na entrada da casa propriamente dita, quando é uma casa, né, de frente para a rua. Que é a questão das novas mercadorias também, né, dessa questão da compra online, que necessita de toda uma reflexão sobre como estocar, né, agora que as pessoas saem do lockdown, quem vai receber, porque você não vai estar o dia inteiro em casa, necessariamente. Então, uma demanda que também exige novas reflexões, né. Então, a gente até fez um...
Só fazendo um parênteses, hoje eu estava no elevador e lendo uma mensagem. Senhores condôminos, por favor, retirar as encomendas da portaria o quanto antes, pois o volume está grande, ou seja, não tem espaço para guardar.
Não foi projetado para isso, né? E aí as pessoas estão tentando solucionar de formas simplificadas uma coisa que é estrutural, que é uma demanda grande, uma demanda de logística, uma demanda de espaço, uma demanda de serviço. E isso veio para ficar, né? Essa questão do comércio online, a gente teve um salto, então a gente está vivendo o que a gente imaginava que ia viver, sei lá, daqui a 10 anos, e a gente vai ter que se adaptar rápido. E aí, sem dúvida, muitas coisas vão surgir e necessidades vão aparecer.
Um dos segmentos que mais cresceu durante a pandemia dentro do setor imobiliário foi de galpões logísticos. Então, os e-commerce crescendo muito, precisando de mais espaço, mais próximos das cidades, realmente foi um boom na questão da entrega. E a maioria dos prédios não estão preparados para atenderem essa demanda, né? Atender essa demanda, receber encomendas. E aí não é uma caixinha do Mercado Livre, da Amazon, é uma quantidade grande. Você vai
na bicicleta.
Em quantidade. As pessoas estão comprando muito mais e as portarias não têm espaço para guardar, não tem Não estou falando nem em refrigeração, de compra de supermercado, estou falando de uma compra de uma caixa pequena. Mesmo assim, realmente os condomínios estão sofrendo. Olhando para dentro da planta da casa, né? A casa hoje é dividida entre o espaço que você vai dormir, o espaço que você vai fazer entretenimento, que você vai fazer as suas refeições. Hoje em dia, também esse espaço tem que ser revisto, né? Porque você está trabalhando do quarto, trabalhando de casa, você não tem mais aqueles espaços definidos que nem a gente tinha até pouco tempo atrás.
Exatamente. Eu acho que a casa tripartida, né? Serviço, social e íntimo, eu acho que ela está sendo colocada em xeque bastante também. Porque, por várias questões. Uma, pela discussão do que é o público e o que é privado, né? O que é o íntimo e o que é o social agora, né? Em que a gente está no nosso quarto fazendo uma reunião com um CEO. Então, quer dizer, as coisas mudaram muito e muito rápido. Eu sempre lembro daquele meme de dois anos atrás, do cara da BBC, que as crianças apareceram atrás ali no meio da entrevista, a gente achou super engraçado. E agora é apenas o normal, né? Que a gente vive, vai estar, o cara hoje em dia pegaria a criança e botaria no colo aqui, sem o menor problema, né? Enfim, algumas, público-privado, coisas que se transformaram. E aí, dentro disso, a gente tem essa questão que os imóveis, eles não vão mudar de tamanho de uma hora para outra, e tampouco a perspectiva é que eles cresçam, né? Muito pelo contrário, o que a gente tem visualizado é até uma certa diminuição dos imóveis. Então, eu acho que é a lógica deles que tem que mudar. Porque os imóveis, até hoje, eles foram pensados muito no que eu chamo de um hardware que tem um software embarcado, né? O que é um software embarcado? Por exemplo, um micro-ondas. O software está fixo nele ali e ele só funciona de um jeito, né? E uma série de eletrodomésticos que a gente tem em casa são assim. A nossa casa é assim. E o que a gente vê como uma tendência, que a gente imagina que tem que ser pensado, como a casa como um espaço programável. Então, um hardware que pode rodar diferentes softwares. Então, o que é o hardware aqui? O hardware aqui são os móveis, é o sistema hidráulico, é o piso, é a parte estrutural da casa, propriamente dito. E o que é o software? O software que roda o trabalhar, o software que roda o dormir, o software que roda o exercitar, e por aí vai. Então, a casa ela tem que ter uma capacidade de se programar para essas diferentes demandas, né? Através de um projeto que seja mais elaborado, mais versátil, para atender essas diferentes demandas que acontecem ao longo do dia, porque a gente não pode dividir ainda em cômodos monofuncionais, que eu chamo, né? Cada cômodo tem uma única função. Até porque falta uma inteligência nesse pensamento, porque as pessoas trabalham cada vez, tem cada vez menos pessoas por casa, né? São núcleos familiares menores, muitas vezes. E aí, quando você está na sala, você não está na cozinha. Quando você está na cozinha, você não está no quarto. E a gente tem um monte de espaço ocioso, cômodos que geralmente estão ficando cada vez menores e, nesse sentido, muitas vezes desconfortáveis, porque eles não podem se adaptar à sua necessidade de uso daquele momento. Então, muitas vezes, o quarto, que você só usa à noite, é um espaço que poderia ser bem melhor aproveitado durante o dia e ele está lá ocioso. Então, é uma lógica nova que precisa ser repensado de espaços mais multifuncionais, que são os espaços programáveis que a gente chamou.
Falando um pouco sobre esses espaços, os arquitetos, nos últimos 90 dias, nos últimos 4 meses, estão ficando de cabelo em pé aí pela demanda das construtoras, pela demanda dos moradores, principalmente para projetar esses espaços pensando em trabalhar dentro do imóvel, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de ter um home office, né? Um espaço privado, onde você pode trabalhar, ligar a sua câmera. Muita construtora está pensando em redesenhar os projetos. Sempre foi um sonho de consumo de muita gente ter um espaço de lazer, de respiro dentro da residência. E agora virou home office, né, que as pessoas estão trabalhando cada vez mais tempo, e isso deve ser uma tendência, né? Acredito eu que não vai ser 100%, mas as pessoas vão sim trabalhar mais tempo em casa. O que você pensa sobre isso?
Então, eu acho que, sem dúvida, o home office ele veio para ficar. É claro que a gente tem um número de home office agora, ele cai nos próximos meses, né? Vai caindo devagar, mas ele não vai, sem dúvida, não vai voltar à estaca que estava antes e vai continuar crescendo. Por quê? Porque teve uma mudança de paradigma no trabalho muito expressiva, que é o fato de que as pesquisas estão mostrando que a produtividade não caiu no home office. E isso é um insight muito significativo para todo mundo, para a relação de trabalho, né? Muda a relação de trabalho no qual o patrão precisa que os funcionários estejam aos olhos dele, né, para ter uma noção de que ele está trabalhando ou não, né, que é uma insegurança que ela é compreensível, de certa maneira, mas no momento em que o home office mostra que a produtividade continua, os donos de empresas se sentem mais seguros também de saber que os funcionários têm essa autonomia e essa capacidade de entregar sem precisar ter esse controle. E também existem ganhos, inclusive econômicos, para todo mundo, né? Existe ganho econômico para a cidade, porque você não tem o deslocamento, que é um prejuízo, né? Gente que poderia estar trabalhando e está se deslocando, o custo de deslocamento, o custo do espaço das empresas. Então, já tem uma série de empresas entregando prédios, diminuindo as suas áreas. A gente desenvolveu um software de gestão desses novos espaços, que é o WER, que trabalha justamente nisso, para criar espaços mais inteligentes que aproveitam essas demandas mais flexíveis do novo trabalho também. E as casas, eu acho que a gente não pode incorrer nesse erro de colocar mais um item obrigatório, que é o fator de venda, ainda é um fator de venda mais comum dos corretores, né? Que, assim, essa casa tem 4 suítes, mais um escritório, mais uma cozinha, mais não sei o quê. E esse térreo tem a churrasqueira, o não sei o quê, o espaço gourmet, porque essa questão pelos itens, ele é uma percepção de venda que, assim, como a gente vem de outros segmentos também, então a gente percebe que em certas questões do segmento imobiliário, ele é, em alguns momentos, um pouco atrasado por causa da importância que tem esse imóvel. Então, esse bem, como ele é um bem de maior importância da vida da pessoa, geralmente as pessoas são um pouco mais conservadoras, né? E do que, por exemplo, um item de consumo tipo um eletroeletrônico. Então, a gente vê que algumas tendências que já aconteceram em outros setores vão acontecer nesse segmento e já estão acontecendo, mas um pouco mais devagar por causa dessa confiabilidade que o indivíduo tem que ter para consumir um item já com outro caráter. Então, eu vou dar um exemplo bem interessante do mundo dos eletroeletrônicos dos anos 90. Como é que você comprava um videocassete? Que ele tinha 7 cabeças e que ele tinha um controle remoto com 50 botões e você abria pagininhas de botão, né, no aparelho, e eram essas prestações, eram esses itens que faziam você achar que o aparelho era o melhor possível. Você não conseguiu apertar aqueles botões, você não conseguia aprender, ou seja, não era centrado no usuário, era centrado na ideia do aparelho que ele que era o bom, e você tinha que se adaptar a ele. Hoje, você tem um controle remoto com 4 botões ali, né? Um menuzinho, um botão no meio, e você tem esse pensamento de um design amigável e que é centrado no usuário, que mudou radicalmente o mundo dos nossos eletrônicos. Eu acredito que o mundo do empreendimento imobiliário vai para um lugar parecido. A gente vai vender a melhor solução que melhor consegue se adaptar às demandas da pessoa. E não vai vender itens, vai vender quantidades, entendeu? A gente vai vender qualidades. E aí, o meu medo é que os empreendimentos imobiliários agora sejam vendidos exatamente da mesma maneira, mas tem o home office. Então, você acrescentou um novo elemento ali e acha que resolveu o problema. Não, o problema não vai ser resolvido. As casas serem maiores, elas acabam sendo mais caras, mais espaço para limpar, talvez mais serviço que você tenha que contratar. E aí, a falsa ideia de que espaço é necessariamente melhoria de qualidade de vida começa a ser colocado em xeque, né? Então, não parece ser a verdade do que vai acontecer nas grandes cidades. Então, eu acho que o home office, ele entra agora a forceps, mas ele obriga a gente a pensar em modelos mais inteligentes de como a gente mora.
E agora, a parte sobre exercitar-se em casa. Os nossos espaços nunca foram pensados para esse fim. A tecnologia vem ajudando a tornar esses espaços mais aproveitados, desde aquele espelho, desde uma bike diferente. O que você pode falar também sobre essa experiência de usar equipamentos tecnológicos dentro de casa para tentar suprir essa ausência aí que foi tirada deles durante esse momento de isolamento?
Perfeito. Primeiro, eu acho que vale a pena citar uma coisa que você falou, que é justamente essa parte da tecnologia que gera outras interações. Então, quando eu falo dessa casa inteligente, eu acho que é impossível. Eu estou falando de planta, eu estou falando de imobiliário, mas eu também estou falando dessa inteligência embarcada, né? Que, inclusive, vai se intensificar quando a gente começar a normalizar mais o IoT, quando a gente começar, né, a internet das coisas, quando a gente começar a se acostumar mais com a realidade aumentada, né? Porque essas coisas vão trazer esse novo layer, né, na casa, e que pode se reconfigurar de uma forma mais fácil ainda, de maneira muito mais evidente, essa percepção de que a casa tem um novo cômodo, né, um novo espaço, que é o espaço virtual, que vai coexistir nela mesma. E aí, a questão do exercitar, ela ganha um espaço muito maior agora em função disso. Porque o maior problema de exercitar na casa, para além da questão do espaço, é a perda que a gente tem de alguns fatores que são muito importantes para muita gente na questão do exercício, que é a experiência coletiva, a experiência de ter pessoas que te estimulam e que te fazem ir para frente, né? Ou que te fazem manter aquele hábito, né? Porque, às vezes, quando você tem um compromisso, né, com aquele treino que você vai fazer e tudo mais, você se sente mais engajado, o apoio mútuo é muito importante, o acompanhamento, né, ter alguém que é ou alguma forma de você acompanhar a sua evolução numericamente e tudo mais, e, por que não, também a competitividade, né? Você, em casa, parece que você não está competindo, mas se você tem esse layer, você pode estar competindo com outras pessoas. Então, os novos aparelhos para se exercitar em casa, eles têm trazido muito essa questão. É um aparelho, só que é um product as a service. É um produto-serviço que tem todo um acompanhamento e tem aulas e tudo mais. Aquele projeto do Mirror, eu acho muito legal, porque é isso, ele é um espelho na casa. Então, ele já entra nessa lógica de acompanhar a decoração já, né? É um item que começa, se ele vai se tornar parte da casa, ele precisa estar adaptado a essas características. E aí, esse espelho, ele começa a repetir seus movimentos, indicar novos movimentos, passar prestações de como você está e tudo mais, e música. Então, quer dizer, ele cria uma interação muito legal, mas, no fim das contas, ele não aumenta o uso do espaço. Então, ele continua, ele está adequado a essa inteligência de uma casa, de um espaço programado.
Agora, um dos itens mais emblemáticos nesse período de quarentena, isolamento, foi a questão do socializar. E logo no início da quarentena, a gente teve aí o fenômeno das lives, né? Milhões e milhões de usuários assistindo lives, o Brasil bateu recordes aí nas lives sertanejas e de outros temas também. O que você pode falar sobre a questão de socializar, a questão toda que o distanciamento físico trouxe aí para dentro de casa?
Eu acho que é exatamente isso. A gente arruma um jeito de se comunicar, né? Então, você tem... É só a gente lembrar que tem as bandeirinhas, né, nas cadeias para um conversar com o outro, a gente cria novas linguagens, quando a gente não fala, a gente faz o gestual. Então, a linguagem é para além, né, para além da fala, é uma coisa que é inerente à nossa existência, que é essa busca da gente pensar junto, da gente estar junto. Então, eu acho muito impressionante tudo o que aconteceu, né, como é que a gente se adaptou e como é que a gente continuou integrado aqui, de certa maneira, criando possibilidades da gente fazer desde eventos, né? E aí as plataformas, né? Tem plataformas que criam interações, jogos em comum, festas, entre outras coisas. Mas, é claro, sabemos que todo mundo continua sentindo a falta, né? De um abraço. Todo mundo não, mas boa parte sentindo a falta desse afeto físico, né? Que é tão importante para a gente. Eu acho que a tecnologia, ela mostrou que ela tem potenciais gigantes, mas ela também mostrou que ela tem limites. E aí a gente também falou sobre isso no report, porque se por um lado a gente conseguiu criar maneiras de substituir a interação física, eu não acho que essas novas ferramentas, inclusive o home office e tudo mais, ele vai de encontro à presença física. Eu acho que ele qualifica a presença física. Porque antes, a gente achava que ela era um dado por si só. Então, se a gente vai fazer uma reunião, a gente tem que fazer uma reunião presencial. Você atravessa a cidade para fazer uma reunião presencial, aí você chega lá e via que podia ser um e-mail. Não precisava, sim, nem ser uma reunião por Zoom. Poderia ser um e-mail, né? E aí, agora, quando a gente fala... quando a gente exige a presença física, é porque ela tem uma razão de ser. Então, ela é qualificada, ela não é mais porque é. Ela é porque agora eu quero, porque sim. Então, isso eu acho interessante. Eu acho que a gente não banaliza, né, a importância da gente estar junto, da gente estar perto. Eu acho que ela se torna mais relevante, inclusive no sentido do trabalho. Agora, para as pessoas voltarem para o trabalho, né, os espaços de escritório, eles têm que ser muito atraentes, muito interessantes, né? Eles têm que realmente estimular, talvez, um trabalho coletivo, um brainstorming que seja mais interessante de fazer lá, ou uma própria sociabilidade, ou talvez que ele tenha tecnologias, né, que nem a gente tem um makerspace dentro do nosso espaço, totalmente equipado, coisas que você não poderia fazer em casa. Então, quer dizer, você tem que convidar as pessoas a estar lá, né? Porque eles sentem que existe uma potência nessa presença. Então, E, por outro lado, outra coisa muito interessante, que foi um aumento expressivo de eventos supralocais, né? Então, assim, vários eventos que eu participei ano passado presencialmente e tinham 100 pessoas assistindo, e agora tem 600, porque tem muita gente que não é de São Paulo. Então, as outras, principalmente as outras, os outros estados do Brasil, foram bastante favorecidos em conteúdo, porque a gente sabe que São Paulo centralizava demais os eventos de conteúdo e tudo mais do país. E também presenças internacionais. Então, tem ganhos também. Eu acho que quando voltar, a gente não vai mais poder desconsiderar a tela, porque a gente sabe, quando a gente fazia reunião e tinha alguém virtual, às vezes a gente falava, ih, será que ele caiu? Nem percebia, né? Era uma coisa assim, era um terceiro que estava lá atrás. Agora não, provavelmente metade vai estar lá, metade vai estar aqui. Então, isso vai precisar reconfigurar essa presença do virtual e físico coexistindo junto, de forma mais qualificada.
E outro ponto que me chama a atenção nesse reporte é a questão da natureza, né? De você trazer a natureza para dentro do seu convívio, para dentro da sua residência. Eu entrevistei, no início da pandemia, o Takeda, que é um arquiteto, e ele fala muito da questão da natureza, do verde, de você ter contato com o verde, que isso acalma o ser humano. Não precisa nem ser a natureza em si, precisa ser o verde, precisa ser elementos que remetam o cérebro à natureza. O que você pode falar sobre essa questão de natureza, essa falta do contato que trouxe esse período, e como é que isso pode, de alguma maneira, ser colocado para dentro das residências?
Bom, eu, além da atuação na Questunó, eu sou vice-presidente do Instituto A Cidade Precisa de Você, que trabalha principalmente com o fomento ao espaço público. E a gente fala dessa ironia, né, que aconteceu nesse momento do lockdown, que é a gente sempre falando para as pessoas, olhem para o espaço público. O espaço público não é o espaço de ninguém. O espaço público é o espaço de todos, né? E a gente ainda, em várias cidades como São Paulo, trata como se fosse o espaço de ninguém, né? Eu cuido da minha casa, daqui para fora já não é meu. E é o contrário, né? E a gente tem trazido muito essa questão. E aí, todo mundo isolado em casa sente uma falta danada, né? Da praça, da natureza, daquelas coisas que antes, as reclamações que a gente tem na tem subprefeitura aqui da região oeste, que a maior reclamação é árvore. E, então, quer dizer, a gente muda um pouco essa percepção, e isso foi mapeado, né? Se você vê nas pesquisas, aumentou muito pesquisa por jardim vertical, por horta particular, né? E aí as pessoas começam também a ter mais autonomia em casa, e começam a cozinhar em casa, começam a ter um pouco mais de percepção de alguns ciclos também. E essa falta da natureza também, muito apontada em várias pesquisas também falando de como foi evidente essa questão da falta de natureza. E aí abre oportunidade para as pessoas pensarem nisso. Também tem a ver com espaço programável, né? Você pode ter também o software natureza dentro da sua casa, se você pensar. Por que você precisa ir até um lugar para encontrar a natureza, né? A natureza, nós somos natureza. Você ter mais perto de você esses elementos vivos, né? Ele claramente te coloca de novo nesse ciclo e melhora o seu bem-estar. E aí a gente tem que se adaptar isso à nossa realidade, né? A gente não vai reprojetar toda a cidade de uma hora para outra. Então, os nossos espaços são pequenos, aí vem as hortas verticais, existem processos de irrigação inteligente, que facilita para uma pessoa que é mais leiga ou que tem uma vida mais corrida conseguir se adaptar a isso. Existem softwares que te ajudam a criar, que te ajudam a ver o timing de cada tipo de produto, de planta. Então, são vários novos produtos, sistemas que facilitam esse processo, estimulam para que a gente consiga trazer mais a natureza para dentro de casa, né? Que é a coisa do urban jungle também, que é uma tendência. Você vê no Instagram, você coloca o urban jungle, você vai ver muita casa cheia de planta, muito interessante. Então, a gente mapeou isso também.
E sobre os móveis que a gente utiliza hoje, desde um sofá, uma mesa, uma cadeira, os móveis, eles vão ter que passar também por alguma adaptação, uma evolução?
Olha, eu entendo que sim, porque dentro dessa tendência de multifuncionalidade, a gente tem os móveis carregam ainda muito esse pensamento de serem, de terem uma forma só de usar e uma redundância muito grande. Então, por exemplo, numa casa a gente tem muitas mesas, né? Então você tem, muitas vezes tem a mesa de comer, a mesa de preparar comida, a mesa de trabalhar, a mesa de jantar, ou sei lá, dependendo. E a casa vai crescendo, e aí o nosso paradigma de uma casa boa é uma casa que tem ainda mais redundância, né? Esse paradigma da ideia da casa que vai crescendo e que cada cômodo vai se tornando ainda mais monofuncional. Você vai na mansão, tem a sala da lareira, a sala dos jogos, a sala do não sei o quê. E cada sala com os mesmos objetos, né? Com um monte de cadeira, com um monte de mesa, com janela, com parede, com piso. Então, eu acho que mais até do que um móvel assumir várias funções, é ele ser usado em mais situações de uso diferentes. Então, por que que aquela cadeira ela só está na condição de cadeira do jantar, né? E aí você tem que ter outra cadeira que tenha exatamente as mesmas características estruturais para existir, para te fazer sentar para uma outra situação de função, né? Então, quer dizer, no momento que você começa a ter mais funções dentro da mesma casa, das duas umas, ou todas as casas vão ser enormes, o que o planeta não tem a menor capacidade de abarcar, sabendo que a construção civil é o maior gerador de propagador do aquecimento global, né? Ou a gente torna o processo mais inteligente para que a nossa casa seja menos um depósito, né? Porque a nossa casa ela é um depósito. A gente fica com 95% das coisas paradas, sem razão de existir, para quando a gente quiser usar aquilo, né? Então, a nossa casa é um lugar de guardar coisa, não é um lugar de ser usado, né? Na essência de como a gente pensa hoje. Então, eu acho que os mobiliários, ou eles assumem mais de uma função, ou mais do que isso, eles são mais qualificados para serem usados em mais momentos.
Interessante. E aí, falando sobre todo esse mundo conectado, sobre a internet, as lives, videoconferência, tem um momento que o ser humano precisa desconectar, né? Precisa desplugar, precisa ficar um pouco mais offline, precisa sentir a casa dele, ter privacidade. E aí, no relatório, vocês falam dessa importância também.
É isso, a nossa casa era nosso ambiente privado, agora ele é um ambiente privado e público, né? Dentro desses novos cômodos que eu falei, tem o cômodo sala de reunião, né? Porque você está no meio de um call e as pessoas estão vendo a sua casa ali. Então, ela é parte de uma sala de reunião. Tem até o cômodo palco, né? Quando você está fazendo uma live ou quando você está fazendo uma palestra. Então, quer dizer, ambientes da sua casa que antes estavam no universo íntimo se tornam ambientes no universo público. Isso tem mudado algumas configurações. Eu mesmo aqui estou na minha dispensa, mas eu fiz uma quina da minha dispensa toda já mais arrumadinha para eu poder fazer as lives, né? E aí, se eu virar ela para o outro lado vai continuar sendo dispensa, depósito. Então, quer dizer, estantes, né? Crescimento de venda de estante de livro, que é uma vedete das lives. Coisas que se reconfiguram na planta da casa. Mas, mais do que isso, me chama a atenção a urgência que tem a gente pensar sobre essa necessidade da gente preservar o nosso espaço íntimo da casa. Então, navegar é preciso, mas desplugar também, né? A gente precisa saber a hora em que a gente tira as antenas para fora de casa e volta as antenas para dentro de casa, para o ambiente familiar, para a relação dos familiares, para o pro processo mais da materialidade da casa. E aí a gente vê que tem tendências também, né? Coisas que cresceram, trabalhos manuais, né? Kits, kit de fazer crochê, kit de marcenaria ou coisas, principalmente a parte de culinária, muito, como fazer o próprio pão, kit de fazer produtos de beleza e de limpeza em casa. Então, quer dizer, e eu acho maravilhoso que as pessoas adquiram novos ofícios, né? Porque isso dá isso é um empoderamento que é para sempre, né? Quando você aprende uma coisa, é um legado que você tem. E você muda também essa percepção de que a única forma de você conseguir fazer coisas é trabalhando na sua atividade, ganhando dinheiro e comprando coisas, né? A gente pode fazer também com as nossas próprias mãos. Então, acho que isso muda um paradigma muito legal, que tem a ver com a cultura maker e tudo mais. E eu acho que um pouco se intensificou isso, porque, por uma forma inevitável, a gente fica esgotado, né, com essa relação de estar sempre conectado, hiperconectado. Existem novos termos até que a galera está usando, Zoom fatigue, que é essa fatiga de reunião de Zoom, querendo ou não, por mais que a gente reclamasse do trânsito, era 30 minutos que você estava com você mesmo ali cantando no carro, entre uma reunião e outra, e agora você pula de uma reunião para outra. Então tem um esgotamento aí também dessa coisa da gente estar sempre em contato com os outros e com menos contato para si mesmo. Então é muito necessário que a casa ajude a favorecer essa dinâmica de momento de plugar, momento de desplugar. Como? Existem essa, primeiro essa camada do software que eu estou falando, a outra é que mobiliários podem assumir um caráter mais de home office e, no outro momento, eles terem uma situação mais de lazer, né? Também como algo importante. A possibilidade de você ter divisórias também, né? Ou baias, alguma coisa que você se fecha ou não. É, fones de ouvido que cortam ruído. Então, quer dizer, sei lá, tem muitas coisas, né? A gente, eu estou trazendo aqui, principalmente, um apontamento de tendência, mas não todas as respostas. Adoraria trabalhar com alguma empresa aí, continuar desenvolvendo qualquer um desses assuntos, indo mais a fundo e encontrando soluções.
Agora, sobre crianças, a escola, as casas também viraram aí uma extensão das escolas, com as escolas fechadas, homeschooling, as crianças consumindo conteúdo de várias idades. O que você pode falar também sobre as crianças? Ontem eu estava conversando com a minha filha, eu tenho um filho de 5, minha filha de 8, e ela estava chorando que ela estava com saudades da escola, ela estava com saudades do contato com as amigas. Então, as crianças também estão sofrendo. Assistir aula online é legal um mês, depois realmente não prende a atenção. E também as casas não estão preparadas para que as crianças consumam esse conteúdo virtualmente.
Pois é, esse é um assunto muitíssimo delicado. Falei um tanto sobre isso também, porque eu tenho um filho que fez 3 anos durante a pandemia e tem sido uma loucura aqui em casa. Primeiro, a questão da divisão de trabalho, né? Eu, minha companheira, e uma intenção que eu tenho aqui de tentar fazer isso da forma mais igualitária possível, porque a gente sabe que quem mais se perdeu oportunidades na quarentena foram as mulheres, né? Disparado. Então, teve aumento de publicações científicas de homem, redução de mulheres, né? Então, quer dizer, mesmo numa profissão qualificada como ciência, imagina o que aconteceu em volta. Por outro lado, eu acho que essa questão que a gente tinha falado tanto da escola quebrar as fronteiras, né? Por um lado, aconteceu de uma maneira interessante. A gente vive num momento agora em que o aprendizado ele tem que ser visto para além da escola e ele é uma constante, né, na vida, inclusive para além do período escolar. Quem não continua aprendendo cai fora, né? E eu acho que essa possibilidade da gente poder repensar aonde a criança aprende, né, que não é nos muros da escola, é muito interessante. A urgência dos pais poderem participar. Eu vivi processos muito interessantes que foi assim, como eu tinha uma rede de cuidados maior, né, quando não estava na pandemia, os momentos em que eu encontrava com meu filho, eu tentava fazer com que fossem extraordinários, né? Então, a gente ia para alguma praça legal, para um parque, para um museu, para onde for. Eu comprava alguns brinquedos, enfim, aquela coisa de tentar suprir aquela demanda com alguma coisa nova que ele vai ficar muito interessado. E agora, não existe nem espaço, nem tempo, nem dinheiro para você conseguir criar experiências extraordinárias o tempo todo. A gente tem que estar aqui em casa o dia inteiro. E aí a gente se surpreende, né? Porque os brinquedos, por exemplo, se tornaram as coisas menos interessantes da casa, porque eles... acabou ali o estoque do que eles têm para fazer. Aí começa a virar os itens de cozinha, as ferramentas, as outras coisas começam a ter que se reinventar e entrar nesse estado de brincadeira, né? Então a casa vira, de repente, um grande playground e a gente repensa ela a partir disso, né? O lúdico da casa, de coisas que às vezes a gente vê de forma muito pragmática, ele se revela, e aí a gente começa a olhar ela com outros olhares, né? A casa se enfeitiça pelo lúdico, pelo brincar. Isso aconteceu aqui em casa, a gente fez muitos experimentos muito interessantes, inclusive no tempo da criança também, e aí essa nossa percepção do produto acabado, né, do produto de consumo, que a gente quer fazer o brinquedo bonitinho, não dá tempo. Então é fita crepe, é papel, é isopor. Então eu acho que esse aprender também, que a palavra aprender, né? Apreender, que é com a mão, né, que você pega, esse aprender construindo, fazendo com as mãos, eu acho que ele ganha um outro corpo. Escolas fazendo, algumas escolas têm iniciativas muito inteligentes para ensinar isso, né, ensinar a gravidade, ensinar essas coisas, fazendo a criança fazer experimentos em casa. Então, por um lado, eu acho que existem aspectos interessantes, por outro, revelou o pior da nossa sociedade, que é justamente o machismo, né? A questão também da desigualdade social, porque tem pessoas que... os trabalhos continuaram, né? Os trabalhos, cada vez mais as pessoas estão trabalhando e essas crianças estão, muitas vezes, abandonadas, né? E então, não é todo mundo que está conseguindo viver as mesmas oportunidades. Mas, por outro, talvez apontem para cenários que deixam mais evidente o fato da escola estar sendo posta em xeque, né? A escola tal qual conhecemos, ela já é um modelo que está precisando ser repensado e uma série de países fazendo coisas para mudar isso. E uma delas é sair da sala de aula, uma delas é ir para o espaço aberto, uma delas é entrar essa questão da casa participar desse processo, né? Então, eu acho que prefiro ficar aqui com as oportunidades interessantes, pegar esses aprendizados e trazer para um novo normal que virá, né? Porque eu acho que o novo normal não é esse que a gente está vivendo, mas tampouco eu espero que seja aquele que a gente tinha antes, que também não estava dando certo e que, inclusive, culminou nesse aqui, né? Então, eu espero que a gente acumule os aprendizados do antes da pandemia, do durante a pandemia, para o pós-pandemia ser mais interessante. Esse é meu desejo, pelo menos. E eu vou trabalhar para isso, né?
Muito legal, Barão. Quem quiser acessar esse reporte, como que a pessoa acessa, passa o link aí que a pessoa pode baixar gratuitamente esse relatório aí sobre o futuro do morar.
Maravilha, entra no nosso site lá, questonó.com, questonó com dois T's, .com.br, vai encontrar o reporte lá e também pode conhecer as nossas outras iniciativas também. Podem me seguir também, né, Barão de Sarno, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E aí, para baixar lá, é só deixar o e-mail, o endereço, que é gratuito. E aí, a gente pode continuar conversando.
Legal. Se alguma construtora e incorporadora tiver interesse em conversar sobre projetos junto com vocês, qual que é o caminho?
O caminho é pelo site mesmo. A gente tem o e-mail lá, mas também quiser entrar em contato comigo. Eu acho que existem muitas oportunidades para a gente pesquisar, encontrar novas possibilidades de oportunidades de negócio. É um setor que eu acho que vai passar por profunda transformação. Eu acho que ele ficou muito acomodado muitas vezes, né? Então, a gente sabe que as coisas ainda são vendidas da mesma forma, mas eu acho que agora vai mudar de forma mais rápida. E eu acho que o design, por ter esse histórico de inovação, de pesquisa, estratégia, eu acho que ele é um parceiro bem significativo para essa reformulação do mundo do construir, do morar, e da relação disso com a cidade de forma centrada no usuário. E sustentável também, sem sombra de dúvidas, né?
E sustentável, exato. A gente acabou não falando de sustentabilidade, mas é uma camada que permeia aí o trabalho de vocês. Vocês têm alguns cases muito interessantes aí que eu pesquisei de sustentabilidade. E a construção civil é algo também muito preocupada com a questão da sustentabilidade. Então, como retribuir isso para o meio ambiente? Então, é algo que também vale outro episódio só para falar de soluções sustentáveis aí para esse mercado. Então, Barão, eu quero te agradecer novamente. Acho que foi um bate-papo muito esclarecedor. A gente não vai trazer nenhuma respostas prontas, mas tem alguns caminhos a seguir e com certeza projetos novos virão.
É isso aí. Obrigado, foi um prazer.
Legal, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.